Estamos de volta com mais um quadro Por Dentro do Agro. Hoje nós vamos falar sobre bioeconomia, floresta em pé e desenvolvimento sustentável com base em dados concretos. Foi lançado o Atlas da Bioeconomia Inclusiva, uma publicação que mostra que a Amazônia não é um bloco homogêneo e revela também as particularidades de cada estado da região. E quem conversa conosco é o pesquisador da Embrapa Acre, Judson Valentim, um dos autores de alguns capítulos desse Atlas. Judson, seja muito bem-vindo aqui ao Amazônia Agro, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar aqui com vocês no sábado, tudo bem?
Judson, para a gente começar, o que é o Atlas da Bioeconomia Inclusiva e qual é a grande contribuição dessa publicação para a Amazônia?
Olha, a bioeconomia, na realidade, sempre foi um dos grandes vetores do desenvolvimento na Amazônia, né? Desde sempre, né? Com a borracha, a castanha, são produtos da biodiversidade da Amazônia e que sempre tiveram um papel importante na economia, na geração de emprego e renda, principalmente para as populações tradicionais, populações extrativistas e quilombolas. A Embrapa vem já há alguns anos definindo uma estratégia para potencializar os recursos da biodiversidade da Amazônia como uma forma de promover a inserção produtiva, a melhoria do bem viver da população rural, né, e ao mesmo tempo garantir a valorização da floresta em pé e a conservação desse recurso. O grande problema é que não tinham as informações organizadas e também a Amazônia, por ser uma região imensa, né, maior do que a Europa Ocidental, tem muitas diferenças entre os estados, né? Diferenças em termos da forma de ocupação, dos recursos da biodiversidade. Então, um dos objetivos da Embrapa foi de organizar toda a informação disponível para cada estado da Amazônia Legal, os 9 estados da Amazônia Legal, de forma que, com base nesse compêndio, nessa base de dados, se pudesse discutir e planejar as estratégias para a promoção da bioeconomia na Amazônia. Então, esse foi um dos principais objetivos. Agora, nós temos em um lugar só, né, todas as informações ambientais, sociais e econômicas dos estados da Amazônia reunidos nesse Atlas da Bioeconomia, de forma que, seja no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, as pessoas possam consultar e usar essas informações no planejamento das ações de promoção da bioeconomia.
Judson, e como é que a sistematização de dados socioeconômicos e ambientais pode ajudar governos e instituições a tomarem decisões mais diferentes?
Olha, eu vou dar um exemplo, por exemplo. No Pará, hoje, a produção de açaí já é o quarto produto de maior valor da produção agropecuária do estado. Grande parte desse açaí vem de áreas de açaizais nativos que são manejadas por populações tradicionais. Existe uma outra parte também onde o açaí vem sendo cultivado, mas grande parte ainda vem sendo utilizado. Então, com informações sobre onde ocorre o açaí, quem são as pessoas que manejam esse açaí, qual é o valor da produção, tudo isso são instrumentos importantes para poder que o setor público, né, no caso o governo do estado ou mesmo o governo federal, porque tem muitas áreas na Amazônia, as reservas extrativistas e terras indígenas, que estão sob a administração federal. Então, esses órgãos do governo federal e do governo dos estados, de posse dessas informações, podem fazer um planejamento para buscar resolver problemas, por exemplo, como a infraestrutura para escoamento da produção, infraestrutura para armazenamento da produção, né, porque produtos como o açaí, por exemplo, são produtos que têm uma perecibilidade rápida. Então, você muitas vezes precisa de estruturas de armazenamento com refrigeração para garantir que não haja deterioração do produto antes do processamento e embalagem. Então, eu estou dando um exemplo de como essas informações podem ser úteis. E também, você sabe onde tem maior ou menor concentração de pessoas trabalhando com açaí ou com castanha, e assim você sabe qual a cadeia produtiva ou para onde direcionar a política pública para apoiar essas comunidades. Então, essas são formas como o Atlas da Bioeconomia pode ser utilizado. E também para o setor privado. Uma empresa, por exemplo, um empresário ou uma empresária que está com uma agroindústria de processamento de polpa de açaí, ele vai saber onde é que tem maior concentração de açaizais nativos, seja no Acre, no Amazonas, no Pará, no Amapá, e ele aí vai poder direcionar a infraestrutura da indústria dele, ou todo o processo de coleta e transporte para essas regiões. Então veja que também para o setor privado, esse Atlas da Bioeconomia é um instrumento muito importante para o apoio à tomada de decisão do setor privado.
Judson, qual foi a sua contribuição para a construção desse Atlas?
Olha, eu participei desde o início, na época era presidente do Comitê Gestor do Portfólio Amazônia, que era um portfólio que concentrava todas as ações de pesquisa da Embrapa focada na bioeconomia na Amazônia. Então, eu tive um papel importante na articulação dos projetos que deram início a esse diagnóstico da bioeconomia em todos os estados da Amazônia, né? E, numa etapa seguinte, participei da elaboração de alguns capítulos, principalmente aqui no caso do Acre, que é onde eu trabalho. Então, eu tive um papel, junto com outros colegas, na organização das informações, no tratamento das informações, para ter essa base de dados, esse compêndio de informações que agora está sendo disponibilizado de forma gratuita para toda a sociedade, seja para estudantes, professores, tomadores de decisões nos governos municipais, estadual e federal, né, e também para o setor privado, as empresas, né, que aí estão trabalhando com os diferentes produtos da bioeconomia da Amazônia.
E o Atlas, ele revela um contraste muito interessante dentro da própria reserva extrativista Chico Mendes, né? A cadeia da borracha e também da castanha. Por que que existe esse contraste?
Veja bem, a borracha é um produto de grande demanda, mas ela, no caso do Brasil, ela tem uma baixa competitividade com a borracha produzida em cerigais de cultivo na Ásia, porque lá a mão de obra é barata, e você tem uma densidade nos cultivos, você tem uma densidade maior. Por outro lado, nas áreas de floresta aqui da Amazônia, e no Acre em particular, você tem uma grande ocorrência de seringueiras nativas, mas a densidade por hectare não é muito grande. Então, uma das estratégias que tem sido feita tanto o governo federal como o Estado tem um mecanismo de pagamento por serviços ambientais que complementam o valor de mercado da borracha, e também tem empresas privadas, como a Veja, né, que produz tênis, né, uma empresa francesa, que ela também paga aos seringueiros e às cooperativas, né, tem uma estratégia muito interessante de remuneração pelo cuidado com a floresta, pela qualidade da borracha, e com isso você tem um produto que consegue ser utilizado por uma indústria que comercializa um tênis que tem, além da qualidade do tênis, mas ele tem também, embute no preço, esse pagamento por serviços ambientais. Então, a pessoa que compra o tênis está não só comprando um produto de qualidade, mas está também contribuindo para o comércio justo, que a gente chama, né, porque remunera melhor essas populações extrativistas e contribui para a conservação dos recursos florestais. Então, nesse caso, você já tem essas iniciativas que conseguem conciliar a manutenção das populações no extrativismo, com uma boa remuneração, que vai garantir uma melhoria de renda e uma vida mais digna, e ao mesmo tempo geram produtos que são utilizados pela indústria para a produção de produtos de maior valor agregado. No caso da castanha, o que acontece é que a castanha, ela entra em grande parte do comércio nacional e no comércio global, a castanha entra como na produção de snacks, né, de produtos que você usa para e são mistos, né, com várias amêndoas. Então, quando o preço sobe muito da castanha, e as indústrias diminuem a quantidade que usam nessas misturas de amêndoas, né? E aí isso tira um pouco da capacidade de você manter um preço maior e mais elevado. Então, na castanha, nós ainda temos esse problema de mercado e de estratégias para realmente garantir a estabilidade com um preço que seja atrativo para as comunidades extrativistas. Então, tem anos que você tem aí uma explosão do preço da castanha, principalmente considerando que a castanha também, como o café, ela é uma cultura bianual. Um ano ela produz mais e no ano seguinte ela tem uma queda de produção. Isso acontece com outras culturas também. Então, no ano que ela produz mais, muitas vezes você tem aí uma queda no preço no mercado. E no ano que ela produz menos, ou tem um outro fator climático também que pode afetar a produção, você aí tem uma explosão de mercado, porque como a oferta diminui e a demanda se mantém mais ou menos estável, então você tem um aumento de preço. E essa instabilidade do preço é muito desfavorável para as comunidades que dependem da castanha, da borracha, de outros produtos da bioeconomia, para a sua renda e para a sua subsistência.
Dentro do Atlas também você fala sobre a força do cooperativismo, né?
Exatamente. Esse é um fator muito importante, às vezes muito pouco abordado pelas pessoas que estão discutindo como fazer para fazer a inserção produtiva dos produtores familiares, das comunidades extrativistas e indígenas, né? Um grande produtor, ele consegue acessar o mercado, ele consegue contratar um técnico, uma assistência técnica, ele consegue construir um silo para armazenar, para secar e armazenar a soja dele. Agora, um pequeno produtor, principalmente extrativista, pouco capitalizado, ele não tem condições, não tem capital, nem conhecimento para poder fazer todo isso, para ter assistência técnica, para construir uma estrutura de armazenamento da castanha, para construir uma estrutura de beneficiamento da castanha ou da borracha, etc. Então, nesse contexto da produção familiar, o cooperativismo é essencial, porque ao trabalhar de forma cooperativa, eles conseguem acessar recursos para construir, por exemplo, nós temos o exemplo da Cooperac aqui, que é um exemplo de sucesso, uma das maiores cooperativas agroextrativistas da Amazônia, né? E é uma cooperativa totalmente organizada e gerida por pessoas da comunidade extrativista. Então, essa cooperativa, ela não só se organiza para poder fazer toda a coleta da produção nos seringais, o transporte, a industrialização e a comercialização, ela consegue, em função disso, pagar um preço melhor para os ativistas, né? E quando tem, geralmente tem sobras, ou ela tem lucro, né? O lucro é compartilhado pelos associados, pelos cooperados, como em qualquer cooperativa. Então, os extrativistas aí passam a ser sócios e donos da cooperativa, e na medida em que ela tem lucro, esse lucro é compartilhado pelos associados. E também, através do cooperativismo, né, num grupo grande de produtores, eles conseguem acessar, por exemplo, as políticas públicas, seja na Secretaria de Agricultura, seja no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles conseguem acessar as políticas públicas em busca de recursos, em busca de melhorias da infraestrutura de ramais, energia elétrica, etc. Às vezes, necessidade de construir uma ponte e tal, para poder viabilizar o escoamento da produção. Então, para a pequena produção, além da assistência técnica, acesso ao crédito, o cooperativismo é vital para que eles consigam se organizar e aí, em forma de associação e de cooperativa, eles consigam realmente fazer todo o processo de produção, comercialização, aquisição de insumos de forma cooperada e também acessar as políticas públicas.
Então, Judson, para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse Atlas da Bioeconomia Inclusiva, como faz para ter acesso a esse material?
Ela pode simplesmente digitar no Google, em Embrapa, Atlas da Bioeconomia da Amazônia, vai chegar o link da Embrapa, ou ela pode acessar o portal da Embrapa, né? E lá dentro ela pode digitar Atlas da Bioeconomia da Amazônia e ela vai ter acesso ao link para fazer o download dessa publicação, que é inteiramente grátis.
Muito obrigada, Judson, por sua participação aqui no quadro Por Dentro do Agro de hoje, né, e por sua contribuição aqui com a gente, falando desse material tão riquíssimo, né, e parabéns pela sua contribuição aí no Atlas, tá bom?
Tá ok, é um prazer estar com vocês.
Um abraço.